Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Você está ouvindo o programa Semeando a Boa Nova, hoje estudando, analisando o tema A Terapêutica do Passe no Centro Espírita. E antes do intervalo, nós deixávamos aqui uma pergunta ao convidado de hoje, o senhor Oswaldo Gimenez, a respeito da influência do ciúme, do orgulho, do ódio, da paixão, quando extremamente exagerados, no impacto físico, né, na questão do físico da pessoa. Senhor Oswaldo.
Essas imperfeições do espírito que você enumerou, elas representam assim um estágio de inferioridade do espírito. E infelizmente ainda é muito comum aqui na Terra, devido ao estágio evolutivo do planeta, não é? Nós estamos ainda às voltas com todos esses sentimentos imperfeitos que envolvem a criatura. E é lógico que esses sentimentos, eles impressionam também o perispírito, que nós não podemos disfarçar, nós não podemos mascarar aquilo que nós somos realmente, interiormente. Então, na medida em que nós temos ciúmes ou alimentamos ódios, etc., então nós criamos doenças espirituais, nós somos doentes espirituais. Então precisamos, para corrigir, ainda uma vez, lembrando as observações do José Lázaro, nós precisamos recorrer ao Evangelho como uma terapia do Espírito. E o que Jesus pregou e exemplificou entre nós? O nosso crescimento espiritual, o aperfeiçoamento do nosso espírito. Esses sentimentos inferiores, eles geram também um campo de energia. E é um campo de energia negativo, atraindo semelhantes campos de energia de outras pessoas. Neste caso, também o passe funciona como um elemento auxiliar para que a pessoa possa se reestruturar espiritualmente. Mas nunca é demais lembrarmos que é preciso também a modificação íntima. Precisamos modificar intimamente os nossos espíritos para melhor, atendendo os apelos do Cristo, para que a nossa transformação elimine esses sentimentos inferiores e nós possamos vibrar na esfera do Cristo.
O nosso ouvinte pode aquilatar bem essa questão que o Sr. Oswaldo coloca, lembrando, por exemplo, que quando estamos num momento assim de muita raiva, né, que o nosso organismo se transforma. Tem pessoas que têm queda de pressão arterial, tem pessoas que passam a sentir uma palpitação, né? Tem pessoas que passam a ter o contrário, uma pressão elevada, né? Em outros momentos, quando nós estamos muito nervosos, né, a gente até tem assim um desarranjo estomacal, um desarranjo intestinal, quer dizer, então é só para ter uma ideia do que tipo de agressão que nós fazemos ao físico quando o nosso emocional, quando a nossa alma não consegue equilibrar e harmonizar o nosso emocional. Agora, o que nós falamos nesse instante é alguma coisa assim momentânea, uma coisa de um momento de raiva ou um momento de nervoso. Agora imaginem a criatura que passa uma vida inteira encarnada curtindo sentimentos de ódio, né, fortes, né, ou que passa uma vida inteira sofrendo por causa de um orgulho exacerbado que ela possa ter, né, ou passa uma grande quantidade de anos da sua vida sofrendo por causa de um ciúmes que possa ter. As agressões que ela está fazendo ao seu físico são tantas, né, que vão gerando todos os desequilíbrios e talvez até muitas vezes impregnados na alma de tal sorte que compromete até novas encarnações que ela possa ter. Daí a terapêutica da casa espírita será alguma coisa muito importante, porque tudo começa com apaziguar, com equilibrar, harmonizar a nossa alma, harmonizar nosso espírito, e por decorrência o nosso físico começa a ganhar o seu reequilíbrio, né?
E isso mexe, né, Marinho, até com as próprias feições da pessoa.
Porque sem dúvida,
você acaba notando na pessoa, uma pessoa assim de feição sisuda, carregada, e algumas vezes você passa por pessoas, você sente assim que aquela pessoa tem um ar, um semblante bonito, é serena. Então são pessoas que não carregam isso, né?
E Marinho, uma coisa que o Guaratanera me permite que eu colocasse, o Oswaldo falou um fato interessante, quando ele falou de alimento. Eu acho que assim como nós cuidamos do alimento que nós ingerimos para o nosso corpo, é fundamental que a gente também tome muito cuidado com o alimento do plano espiritual, vamos dizer. Cuidemos do nosso espírito, procurando vibrar positivamente, fazer o bem, fazer caridade. Com isso a gente também vai progredir no plano espiritual, né? Isso é muito importante.
Valdir, agora uma pergunta sobre a questão da prática do passe mais especificamente. A terapêutica do passe, o tratamento ou a aplicação do passe, seja lá o nome que a gente queira colocar, é alguma coisa praticada apenas por pessoas estudadas, pessoas preparadas? Como é que funciona isso?
Estudada, eu diria o seguinte: se a pessoa tem no seu coração o Evangelho de Jesus e o pratica e tem o Evangelho, todo o conhecimento do Evangelho dentro do seu coração e o pratica, eu diria que sim. Agora, a gente sabe perfeitamente bem que muitas pessoas são dotadas de um carinho, de um amor extremado, e essas pessoas podem perfeitamente estar praticando o passe. Vamos dar um exemplo bem corriqueiro. Aquela mãezinha que tem seu filho no colo, adoentado, e que muitas vezes, assim, aflita, né, por ver seu filho naquela condição, ela começa a olhar para aquele rostinho da criança e começa a passar a mão na testa, no supercílio, no rosto. O que que essa mãe está fazendo pelo amor que ela está deixando fluir de si? É um passe. Agora, ela é preparada? Eu diria sim, para aquele momento, sim. Mas ela é uma pessoa que estudou para chegar naquele momento? Não. E, no entanto, ela estava dando um passe e tudo isso estava fazendo bem para a criança.
As observações do Valdir me levam a lembrar de um companheiro que já desencarnou e que não tinha nenhum preparo assim doutrinário. E, aliás, eu insisti muitas vezes com ele, como amigo, né, como irmão, né, que ele se desenvolvesse no conhecimento das coisas espirituais, porque ele tinha o que se chama dom, o dom de benzer. Ele era um humilde motorista de caminhão, mas aqui em Santo André, trabalhou anos e anos aqui em Santo André, e ele tinha essa possibilidade, ele benzia, era um dom, e obteve resultados assim maravilhosos. Uma ocasião, como paciente dele, que tinha um problema de coluna, e eu fui benzido por ele. E notei, com naturalmente, os bons amigos espirituais abriram uma brecha para que eu pudesse enxergar, né? Uma luz maravilhosa do lado dele, que operava juntamente com ele. Então, basta, creio eu, como diz o Valdir, que haja muito amor no coração da criatura, porque esse amor no coração da criatura já é a fonte principal, né, de doação de energias, né? Assim como você disse ainda há pouco, né, que essas imperfeições da alma colocam o espírito num estágio assim muito atrasado, né, e que ele precisa reverter, é um trabalho a maioria das vezes paciente, demorado, né? Existe o lado oposto, em que as fontes inesgotáveis de amor de Deus, né, são canalizadas através daqueles que necessitam, e por instrumentos nem sempre aquinhoados aí com os grandes conhecimentos, né? Então, haja amor e haverá sempre caridade e um efeito positivo sobre as criaturas.
E essa questão do amor e da simplicidade na terapêutica do passe é uma coisa muito importante. Porque o plano espiritual, os amigos, os protetores espirituais, vão estar sempre procurando oportunidades de ajudar os seus tutelados. E os recursos de ajuda virão da maneira mais disponível naquele instante. Então nós vamos encontrar isso lá na pessoa que na cidade do interior faz a sua benzedura. Vamos encontrar isso na mãezinha que está com o filho doente e está passando a mão na cabeça dela. Vamos encontrar isso na mãezinha que, quando o filho queima a mão, assopra a mãozinha dele. Quer dizer, aquele sopro tem fluidos energéticos e é uma oportunidade que o plano espiritual utiliza para aquilo, né? E vamos encontrar também em todos os tratamentos onde o amor mobiliza a grande vontade que a pessoa tem de ajudar. Até mesmo nos consultórios médicos, nos consultórios dos psicólogos, aonde o amor, independente do aspecto profissional, estiver mobilizando, energizando a vontade de ajudar, ali está presente a energia divina, promovendo a oportunidade da cura.
E eu diria até que, então, preparada. Então, a gente está preparando o nosso coração para aplicar um passe. Né? Preparando. Agora, estudado. É uma condição que nós temos que colocar nossas vidas para que a gente possa conhecer cada vez mais e estar trabalhando para o bem com esse conhecimento.
E aí, essa questão do estudar, Valdir, você me faz lembrar uma experiência que nós vivenciamos algum tempo atrás, quando estávamos buscando resposta para perguntas como esta, né? Algum tempo atrás, a gente queria saber qual que seria o passista ideal, né? Como é que seria a condição do tratamento do passe ideal? E nos ocorreu de fazer uma visita a Uberaba, ali no Grupo Espírita da Prece, e nós percebemos ali uma câmara de passe e fomos ali observar como é que era praticado o passe ali naquele centro, no Grupo Espírita da Prece, ou sob a orientação ali dos amigos espirituais de Chico Xavier. E ali dentro, na hora que nós fomos, entramos ali para também ser beneficiado e receber o passe naquele momento, nós vimos amigos, conhecidos, né? Estava ali o médico, estava o dentista, estava a dona de casa, estava o lavrador, estavam todos ali juntos, né? Todos emanados no único ideal de poder com simplicidade levar o passe. Então a questão do estudo é algo importante, mas o amor é mais importante, porque é o desejo e a vontade de curar. Prosseguindo aqui, nós estamos chegando ao final do nosso programa, mas ainda temos tempo para uma pergunta que gostaríamos de encaminhar ao nosso convidado, o Sr. Oswaldo Gimenez. Sr. Oswaldo, se nós, para finalizar o nosso programa, imaginarmos aquela questão que José Lázaro nos colocou há pouco a respeito da relação da prece com o passe, né? A pergunta é o seguinte: a prece é um recurso que ajuda a gente a resolver, a trabalhar aquelas deficiências de alma que a gente tem? E se o senhor lembra de alguma passagem do Evangelho que possa nos exemplificar, e também já convidando o senhor, após a sua colocação, para nos dirigir as suas considerações finais aos nossos ouvintes.
O Evangelho de Jesus é um repositório de sabedoria, de ensinamento maravilhoso, como revelação divina. E nós temos várias citações de Jesus. Jesus, por exemplo, dentro do contexto da expansão dos seus ensinamentos, né, ele fazia a cura pela imposição de mãos, que é uma forma de passe, e ensinou os seus discípulos a fazer o mesmo, né? E embora nós já estudamos no decorrer desse programa que o grande agente das curas era a fé, porque ele dizia para os curados: a tua fé te curou. Eu queria fazer essa observação para não deixar passar em branco, não é? Nesse programa que tratou tão bem deste assunto que é o passe. Entretanto, a oração, a prece, ela é também um ato de emissão de energias, são energias psíquicas. E a prece, ela é fundamental, porque nós temos que nos ligar ao nosso Criador. É assim que nós nos ligamos. Jesus nos ensinou a nos dirigirmos a Deus chamando-o de Pai, né? Na oração dominical. Ele ensina a dizer assim, quando orares, né? Diga Pai Nosso, significando que Deus é o Pai de todos nós, é o Criador de todos e de tudo. E nós somos suas criaturas, portanto, irmãos, tendo em comum, né, esta filiação divina. Então, quando nós oramos, podemos orar pedindo por nós próprios, pedir pelos nossos semelhantes, podemos orar pelos desencarnados. Qualquer ato de prece, à luz dos ensinamentos de Jesus, é um ato de emissão de energias psíquicas e acha repercussão na parte espiritual, né? Nós, através da prece, nós beneficiamos o nosso próximo e a nós mesmos, né? Jesus citou, quanto ao nosso modo de agir, muitas coisas que são fundamentais para o crescimento do espírito. Por exemplo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E ainda disse mais que aqui estava resumida toda a lei e os profetas. Mas ele desdobra esses ensinamentos, ensinando, por exemplo, que nós desejamos para nós próprios muitas coisas boas. Então, desejamos, fazendo essas coisas que nós desejamos para nós, para o nosso próximo, também estamos dentro das leis do nosso Criador. Quanto ao perdão, né, que é um outro desdobramento do amor, né? Quando Pedro lhe pergunta, devo perdoar até sete vezes, ele ensina, não até sete vezes, mas até 70 vezes, sete vezes. Outro ensinamento para o nosso reequilíbrio. Mas sobre a prece em si, ele faz uma citação muito importante, dizendo em Marcos capítulo 11, versículo 24. Por isso vos digo, todas as coisas que vós pedirdes orando, crede que as haveis de ter, e que assim vos sucederão. Mas, evidentemente, não são os absurdos que nós pedimos que Deus nos concede. Então, a prece, como Jesus nos ensina, é aquela que nós fazemos com humildade, com um espírito de resignação, de submissão às leis maiores, às leis do Criador, e criando méritos. Na medida em que nós oramos desta forma, pedindo as coisas que são boas para o nosso espírito, para o nosso crescimento espiritual, nós as receberemos realmente como Cristo nos ensinou. E vou agradecendo por essa participação, que sempre me deixa muito feliz. Muito obrigado à equipe do Semeando Boa Nova.
Nós aqui agradecemos a sua presença, querido amigo, e com certeza estaremos lhe convidando mais vezes para podermos estar aqui juntos em nossos novos programas no futuro. Queremos agradecer ao ouvinte que esteve conosco neste instante de diálogo e de estudo. Nós agradecemos a sua audiência, querido ouvinte, e convidamos para estar conosco na próxima semana. Na sequência, estaremos ouvindo o encerramento do programa, a mensagem na voz de Francisco Cândido Xavier, chamada Agradecemos, de autoria do Espírito Emmanuel.
Agradecemos, Senhor Jesus, nós te agradecemos pela coragem de facear as dificuldades criadas por nós mesmos, pelas provas que nos aperfeiçoam o raciocínio e nos abrandam o coração. pela fé na imortalidade, pelo privilégio de servir, pelo dom de saber que somos responsáveis pelas próprias ações, pelos recursos nutrientes e curativos que trazemos em nós próprios, pelo conforto de reconhecer que a nossa felicidade tem o tamanho da felicidade que fizermos para os outros, pelo discernimento que nos permite diferenciar aquilo que nos é útil daquilo que não nos serve, pelo amparo da afeição no qual as nossas vidas se alimentam em permuta constante, pela bênção da oração que nos faculta apoio interior para a necessária solução de nossos problemas, pela tranquilidade de consciência que ninguém consegue subtrair-nos, por tudo isso e por todos os demais tesouros de esperança e de amor, de alegria e de paz, de que nos enriqueces a existência, sê bendito, Senhor, ao mesmo tempo que te louvamos a infinita misericórdia, hoje e para sempre.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a boa.